Senhoras e senhores deputados, vamos dar início a esta audição parlamentar. Muito boa tarde a todas e a todos. Senhora Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, Dr. Fátima Duarte, seja bem-vinda mais uma vez a esta Subcomissão da Igualdade. Cumprimento também a equipa que a acompanha, a doutora Teresa Almeida, Vice-Presidente, doutora Andreia Marques e doutora Fernanda Santos, que não estão, mas estarão a chegar a qualquer momento. A audição prende-se com um requerimento apresentado pelo PSD e pelo CDS-PP, e eu daria de imediato a palavra à senhora deputada Paula Cardoso para nos apresentar os termos do requerimento, se assim o entender.
Muito obrigada. Portanto, o requerimento penso que já é do conhecimento de todos, que foi na sequência das audições que aqui foram feitas num plano que estava elaborado dentro do plano de atividades da Subcomissão de Igualdade, em que houve aqui, de facto, algumas dúvidas que foram levantadas em relação à matéria de uma espécie de observatório, digamos assim, que estaria para ser criado e que não acabou por assegurar essa sua implementação de forma consolidada, e gostaríamos de perceber, uma vez que tinha ligação direta com a Comissão a Igualdade de Género, gostaríamos de saber o que é que se passou, porque foram aqui feitas afirmações pelo professor Manuel Lisboa sobre esse assunto, que gostaríamos que fossem contraditadas e, de certa forma, também ouvir a versão dos factos do que efetivamente se passou por parte da Comissão para a Igualdade de Género. Era só, em termos muito sucintos, também não é mais do que isto, trata-se de um mero contraditório, de uma mera exposição de factos, que penso que as partes envolvidas todas, para melhor esclarecimento de todos, deverão fazer para se efetivamente ficar com uma ideia do que ocorreu de uma forma real e, pelo menos, ouvindo democraticamente todas as partes envolvidas no processo. E era só esse o pedido que eu fazia à Sra. Presidente da SIG, que se não fosse maçada nos desse uma pequena explicação sobre o histórico e sobre o que é que foi acontecendo sobre essa matéria. Então,
obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Sra. Presidente da SIG para, penso que vai fazer uma apresentação em PowerPoint, faz favor. Só para falar com o
ministro. Boa tarde, doutora Elsa Paes, senhora Presidente da Subcomissão, senhoras e senhores deputados. Foi requerida a audição da Presidente da SIG nesta Subcomissão para prestar esclarecimentos sobre o processo de criação do Sistema Integrado de Informação e Conhecimento, SIC, o seu funcionamento e a bondade do mesmo. Neste sentido, começou-se por fazer o levantamento dos procedimentos administrativos de que resultaram os contratos com eles relacionados e, bem assim, de toda a informação interna disponível. Diga-se que tal tarefa não se revelou ela própria isenta de dificuldades, dada a falta de organização encontrada nos processos administrativos e a dispersão da restante informação. Em 2008, pretendeu-se criar um sistema integrado de recolha e gestão de informação, de tratamento e análise de dados relativamente às desigualdades e à situação comparada em todos os domínios de vida política, social, económica e cultural entre homens e mulheres, que permita o conhecimento objetivo, estou a citar, das relações de género, a consulta e o apoio à decisão e intervenção da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e de decisores políticos nesta temática. Este sistema integrado deverá também funcionar como um suporte de informação e de formação para diversos públicos. Existe um conjunto de informação dispersa sobre igualdade de género que é importante reunir. Também há a necessidade de recolher em permanência dados sobre esta temática. Este sistema integrado de informação e conhecimento, de suporte, recolha, gestão, tratamento, análise e difusão da informação, permite articular todos os dados qualitativos e quantitativos disponíveis e recolher outros no âmbito da igualdade e da violência de género, nomeadamente violência doméstica e tráfico de seres humanos. Dar-se-á assim cumprimento a objetivos estabelecidos tanto no terceiro PNI, como no terceiro Plano Nacional contra a Violência Doméstica, ou ainda no primeiro Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos, no sentido de promover o conhecimento objetivo e rigoroso das relações de género em todos os domínios. Este sistema integrado de gestão, de recolha e gestão de informação, tratamento e análise de dados, seria tutelado pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e funcionaria na sede desta Comissão em Lisboa. Foram assim apresentadas duas candidaturas à tipologia de intervenção 7.1 do eixo 7 do POPH, conforme a cronologia que isso aponta, e que permitiram a celebração dos seguintes contratos de aquisição de serviços com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e também com a STFI Limitada. Os contratos foram estes. No âmbito da primeira candidatura decorreu o concurso público, com um encargo total sem IVA de 288 mil euros, cujo objeto era a concessão científica, metodológica, tecnológica e informática, bem como construção e montagem do CIIC, e que teve como prazo de execução o dia 29/3/2009 a 3/10/2009. Já depois, no âmbito da segunda candidatura, decorreram os seguintes contratos. Um ajuste direto, cuja designação foi ação 1, componente científica, no valor de 74.900 euros, sem IVA, cujo objeto era a concessão, montagem, formação técnica e produção de resultados afim à implementação do Sistema Integrado de Informação de Conhecimentos e, curiosamente, começou e foi executado na mesma precisa data, 30 de maio de 2010. Seguiu-se-lhe um outro ajuste direto, que teve a designação de ação 1.A, também componente científica, no valor de 67.410 euros, cujo objeto era a produção e disseminação de conhecimento e de competências para a promoção da cidadania e igualdade de género e cujo prazo de execução decorreu entre 30 de maio de 2011 e 30 de maio de 2011. Peço desculpa, foi no outro que me enganei, este é que tem data de execução e de instantânea. Não é lapso, fomos conferir no contrato. O último contrato de aquisição de serviços relacionado com o CIIC foi também praticado por ajuste direto. Teve como designação a ação 2, componente tecnológica e informática, um encargo de 33.500 euros e o seu objeto, concessão, montagem, formação técnica e produção de resultados afim à implementação do CIIC, de forma a que estes se constituem como uma plataforma dinâmica de comunicação e gestão de informação e decorreu entre 19/10/2010 e 30/6/2010. O total dos encargos com os serviços externos contratados pela SIG para efeitos do Sistema Integrado de Informação e Conhecimento é o que consta deste quadro. Com o IVA passa os 500 mil euros, sem IVA é um pouco menos, e foram comparticipados em 30% pelo orçamento da SIG e em 70% pelo POPH. Desse montante total, 173.318,60 de despesas vieram a ser consideradas como não elegíveis pelo POPH por irregularidades relacionadas com as regras da contratação pública, fracionamento de despesas. Correspondiam às ações 1 e 1A que foram vistas no quadro anterior. A restituição do montante de 121.323 euros, porque os 50 mil restantes diziam respeito à contrapartida nacional tinham saído do orçamento da SIC, a restituição desse montante ao Fundo Social Europeu deu-se por compensação de créditos a receber do eixo 10, assistência técnica que assegura o funcionamento do Secretariado Técnico para a Igualdade. Isto no que respeita à parte administrativa do processo de construção do CIIG. Em relação ao processo interno, por assim dizer, portanto, não especificamente à parte administrativa, até 2012, a altura em que a atual direção tomou posse, De acordo com a informação disponível, o processo foi sendo marcado por várias vicissitudes, nomeadamente no que respeita aos relatórios apresentados, que do ponto de vista da SIG se mostravam insuficientes e até com a evolução do procedimento. No que respeita ao concurso público, foi portanto o primeiro, encontrava-se prevista no contrato de concurso público a apresentação periódica de relatórios como condição de pagamento, nomeadamente a apresentação de dois relatórios intercalares e um relatório final. O primeiro relatório intercalar apenas indicava o ano, 2009, referia-se a um sistema integrado de informação e conhecimento na área de violência de género, que não era objeto do contrato. Tinha 9 páginas, sendo que, não sendo o SIC apenas vocacionados para a área da violência de género, e sendo considerado o relatório muito insuficiente, a SIG respondeu por ofício, fazendo notar essas insuficiências. O segundo relatório intercalar, que deveria ser apresentado em agosto de 2009, já tinha 271 páginas, constavam listagens bibliográficas em Excel, imagens exemplificativas de como o sistema se apresentaria no futuro, tinha informação válida relativamente a fontes bibliográficas, mas só em relação a determinados temas e que nunca terá sido colocada no SIC, tinha dados estatísticos desatualizados, fontes de informação que a SIG não considerava relevantes e faltavam algumas consideradas importantes e a informação apresentada não correspondia ao que tinha sido proposto inicialmente. Esse terceiro pagamento fez-se em outubro, e por fim chegamos ao relatório final, em novembro de 2009, que constava de 2.000 volumes com 525 páginas, que apresentava listagens bibliográficas em Excel e indicadores que não terão chegado a ser introduzidos. Tinha um capítulo que reproduzia traços gerais, para não dizer talvez um pouco mais do que isso, uma publicação da SIG, uma publicação aliás já digamos tradicional da SIG, a Igualdade de Género 2007. O segundo volume era dedicado à violência doméstica e apresentava, por assim dizer, as mesmas imagens de arquitetura do sistema que já tinham sido incluídas no segundo relatório intercalar. Foram produzidas algumas informações internas sobre esse relatório final, que era a condição de pagamento da tranche final, e que apontavam para a não aprovação do relatório. Ainda assim, a fatura foi apresentada a 10 de dezembro de 2009 e liquidada em 17 de dezembro do mesmo ano. Em janeiro de 2010, ainda não havia na SIG qualquer equipamento informático instalado, nem havia acesso à plataforma online, contrariando o estipulado no contrato. Naquilo que podemos chamar uma segunda fase de contratos, portanto correspondente aos ajustes diretos à segunda fase de candidaturas, no que respeita à ação 1, uma das que não foi considerada elegível, como acabei de dizer, também nesta segunda fase, e à semelhança do concurso público, também a entidade adjudicatária teria de entregar relatórios previstos no encadernos de encargos. Eram 4 relatórios, terão sido entregues, embora em datas que não se podem determinar quando foram, mas que, em qualquer caso, foram entregues. Em junho de 2011, numa reunião ocorrida na SIG com a equipa externa do SIC, foi pedido pela direção da altura à equipa que esta apresentasse uma proposta de indicadores relevantes para a avaliação dos resultados da execução dos planos de política na área da igualdade, dos quais seriam depois selecionados alguns para as newsletters a elaborar. Em setembro, a SIG demonstrou a sua preocupação quanto aos indicadores propostos em algumas componentes, ambiente, desporto, cultura, lazer, pobreza, que recorriam frequentemente a fontes secundárias, o que faria com que, a curto prazo, o SIG deixasse de cumprir um dos seus objetivos, que era dar informação atualizada. Em relação à ação 1A, também uma das que não foi considerada elegível, as despesas não foram consideradas elegíveis, os quatro boletins, nessa altura passaram a boletins e não a relatórios, os quatro boletins previstos, dos quatro boletins previstos, os três primeiros foram entregues. O quarto boletim corresponderia a uma atualização do primeiro relatório na componente violência contra as mulheres doméstica e de género e com a abordagem possível sobre mutilação genital feminina e que, pelo menos, sob esta precisa forma, não terá chegado a ser executado. Quanto à ação 2, respeitante à componente tecnológica, o contrato referia à apresentação de um relatório final de que não há conhecimento que se tenha entregue, não há registro de entrada, não aparece. A partir de 2002, e portanto a partir da atual direção, a fim de se proceder à passagem do CIIC para a SIIC, coisa que aliás já tinha sido tratada nas várias reuniões que houve em 2011, principalmente no segundo semestre de 2011, realizou-se em 14 de maio uma reunião com a equipa do CIIC. Só nessa reunião de maio de 2012 é que foi entregue o manual do conhecimento, onde constam os procedimentos necessários ao carregamento da informação nas diversas áreas, bem como outras referências metodológicas usadas pela equipa externa do CIIC. Neste manual não estavam incluídos os pressupostos necessários para a passagem definitiva do CIIC para a SIG, nomeadamente no que toca ao alojamento físico, ao data center e ao caminho virtual para o servidor, o que impedia à SIG de gerir este sistema de forma autónoma. Em 24 de maio de 2012, foi enviado ao coordenador da equipa externa do CIIC, professor Manuel Lisboa, um ofício com uma análise da plataforma CIIC com o conjunto de problemas e lacunas detectadas. Os tais problemas com os links, as incorreções, as duplicações de documentos, a falta de informações que se consideravam pertinentes, outra informação desatualizada, com a finalidade de chegar à sua resolução, de se resolverem essas questões. Na sequência deste ofício, realizou-se a 18 de julho, na sede da SIG, uma reunião com a equipa externa do CIIC, em que esta apresentou uma justificação sumária dos pontos que a SIG considerava em falta. Argumentou esta equipa que a informação e a configuração da plataforma tinham sido acordadas verbalmente com os responsáveis da SIG, que, à data, acompanhavam o desenvolvimento do processo. Porém, na perspectiva da SIG, enquanto utilizadora do sistema, considera-se que, por um lado, a informação que nele consta é insuficiente e desatualizada e, por outro, a configuração dos menus é confusa e está associada a planos nacionais já ultrapassados. Aqui não se vê muito bem, mas depois voltaremos a este slide. Na parte reservada também deveria existir uma página de intranet e um separador que permitisse o acesso aos membros do Conselho Consultivo da SIG, área essa que nunca chegou a ser desenvolvida. No entretanto, tinham-se realizado, nos dias 29 e 31 de maio, duas ações de formação de 2 horas cada sobre o Sistema Integrado de Informação e Conhecimento com o objetivo de ultimar a passagem do CIIC para a SIG. O responsável pela parte informática, na primeira sessão, chegou no final da mesma, não tendo tido intervenção, e no segundo dia não compareceu. Nestas sessões foi abordada a introdução de informação nas duas plataformas do CIIC, pública e reservada, através de inserções exemplificativas. Foi dado também exemplo de como se poderiam criar gráficos através do Excel. As inserções foram efetuadas com as palavras-chave da Universidade Nova. Apesar de a SIG poder utilizar este acesso àquela data, ainda não lhe tinha sido dado conhecimento de como alterar essas palavras-chave, o que permitiria à Comissão ficar como única utilizadora. Ficou, aliás, a aguardar-se que, efetivamente, o responsável pela parte informática explicasse esses procedimentos. A equipa da SIG achou insuficiente esta formação, que constou apenas e no todo de 4 horas, sendo que da parte informática não se entendeu esta sessão como formação suficiente que habilitasse os técnicos a dominar o sistema. Embora a equipa externa se tivesse disponibilizado para responder a dificuldades que surgissem, estas só podiam surgir quando a SIG tivesse acesso independente ao sistema e nele começasse a trabalhar. Essa situação só se verificou no final de novembro de 2012. A última atualização efetuada pela equipa externa do CIIC foi em 30 de julho de 2012. Esta atualização foi feita após uma recolha feita na SIG da última informação disponível nesta data, incluindo publicações, e após uma dose considerável de insistência sobre a equipa externa. Após esta data, não foram feitas mais atualizações. No dia 9 de agosto, foi novamente reportada por correio eletrónico a situação da pesquisa não funcionar. Para a SIG, seria óbvio que a pesquisa permitisse a busca não só no campo título, mas igualmente noutros, possibilitando ao utilizador, após a procura, a posse de um leque de documentos, mais ou menos extenso, que lhe permitisse chegar ao que realmente se procura neste universo documental disponibilizado pela plataforma SIG. O problema nunca chegou a ser solucionado. A equipa justificou-se, alegando que o sistema se encontra arquitetado de acordo com as indicações verbais dadas pelas responsáveis da SIG à data. Foi só a 5 de novembro que foi possível confirmar terem sido finalmente retirados os logos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e colocados os logotipos corretos do CREN, solicitação que já havia sido feita em 2009, quando a SIG manifestara a sua reprovação relativamente ao primeiro relatório intercalar, que, lembro, tinha sido referido pelo prestador de serviços como um sistema integrado de informação e conhecimento na área da violência de género, que não correspondia a qualquer produto contratado. Também foi só em novembro de 2012 que a SIG foi informada que a equipa informática já teria em seu poder os dados necessários para alterar a password de gestão do SIG. A SIG só ficou inteiramente responsável pelo SIG a partir desta data, tendo tomado várias medidas para ir procedendo à atualização dos conteúdos. Foi nomeada uma equipa de trabalho interna e gestoras de conteúdos a 2 de janeiro de 2013, o que permitiu começar a detectar vários problemas. No princípio do mês de fevereiro de 2013, foram detectados problemas na estrutura do SIG, nomeadamente na pesquisa através de motores de busca. E a isto se refere, peço desculpa, é o anterior, e a isto se refere este slide. O SIC apresenta os conteúdos da barra lateral desconfigurados quando o acesso é feito pelo Mozilla Firefox, Google Chrome ou Safari. Este problema foi reportado ao responsável da equipa externa pela parte informática, ainda não conseguiu ser solucionado. Tendo em conta as questões que se prendem com a plataforma em si e que se mantêm, plataforma não ser amigável, não se compreender qual foi o critério utilizado para a seleção da informação, bem como o facto de a plataforma estar de uma forma geral muito desatualizada, tornando necessário corrigir, se não mesmo renovar e reconstituir uma atualização inconstante da informação introduzida nos separadores, ter havido dualidade de critérios na apresentação dos indicadores, porque muitos apresentam informação desatualizada, muitos remetem para relatórios fonte SIG, ele próprio, desatualizando-os e dificultando a navegação, alguma obsolescência do sistema, causada pela natureza estática da informação e não remissão para as fontes primárias. A SIG começou, aliás, a estudar novas formas de apresentar os dados, estando a preparar o carregamento da nova informação. Falta de resposta na pesquisa dentro do SIC ao termo ou termos introduzidos, não obstante a existência do documento ou da informação, situação que também nunca chegou a ser resolvida como outras. O SIC encontrar-se definido em áreas estratégicas de intervenção de acordo com os planos nacionais que já estão ultrapassados, ou seja, toda a geração de planos anterior, terceiro plano nacional para a igualdade, terceiro plano nacional contra a violência doméstica e primeiro plano nacional contra o tráfico de seres humanos, quando já estamos praticamente no fim dos quartos e do segundo no que diz respeito ao tráfico, e não com os domínios prioritários de política expressos no caderno de encargos do concurso público, o que impossibilita a devida correspondência com os atuais planos nacionais e torna a estrutura obsoleta, não ser a estrutura sobre a qual foi construído suscetível de alteração sem investimento adicional, e também a desconfiguração e ineligibilidade da página do SIC, portanto tem aí a apresentação, na pesquisa da maior parte dos motores de busca, problema que nunca foi resolvido, entendeu-se não poder a SIG, sob pena de se desacreditar, continuar a disponibilizar um sistema de informação e conhecimento que verdadeiramente se mostrava incapaz de o fazer nos termos atualizados e dinâmicos que se pretendem, pelo que se decidiu colocar o SIG offline encontrando-se o acesso a esta plataforma indisponível, tanto interna como externamente, desde 13 de março deste ano, enquanto os problemas que o afetam não se encontrarem resolvidos, estando, aliás, a desenvolver-se as diligências para o efeito. Bom, e isto era aquilo que havia a dizer sobre o pedido de informação que foi recebido.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Daria a palavra aos grupos parlamentares que a solicitaram. Sra. Deputada Teresa Angelini Faixa.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também eu, naturalmente, começar por cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, naturalmente que é sempre um gosto tê-la aqui. Foi chamada especificamente para este efeito e, exatamente na sequência, como foi provavelmente apresentado, de uma audição que aqui tivemos com o professor Manuel Lisboa, que, por sua vez, referiu exatamente a questão do sistema integrado de informação e conhecimento, julgou até na sequência de alguma indicação que eu também tenha dado nesse sentido, isto porque, doutora, eu considero que este sistema em si, ou seja, e esta é a minha primeira pergunta, qual é a bondade deste sistema, qual é, na sua opinião, a bondade deste sistema? Eu considero que este sistema em si é um sistema que visa um conjunto de questões, de matérias no quadro da promoção e da igualdade de género, que merece e mereceu na altura a aposta e deverá merecer ou deveria merecer da nossa parte uma tentativa de pelo menos recuperar o investimento feito, não apenas numa perspectiva financeira, mas também, obviamente, numa perspectiva da sua utilidade. No que diz respeito à questão da perspectiva financeira, é, de facto, altamente preocupante aquilo que nos veio aqui dizer, porque significa que foi financiado algo que gerou expectativas, até mesmo na comunidade científica, nesta matéria. Em mim própria, quando trabalhava estas áreas na vertente académica, e que, pelos vistos, depois de tanto tempo, parece-me, e corrija-me se eu estou enganada nas suas respostas, não terá qualquer utilidade, ou pelo menos no curto prazo de tempo, não terá qualquer utilidade. Falou-nos aqui de uma série de questões, aliás está offline, eu tive a oportunidade de verificar isso mesmo e foi na sequência até disso que o professor Manuel Lisboa fez referência a estas questões. Tudo quanto me disse sobre a questão, compreendo a questão de ter que se fazer alguns ajustes na forma como realmente se introduzem os dados e o acesso à informação, acho que é algo, eu não sou informática, mas acho que é algo que de alguma forma pode ser contornável, mas eu esse aspecto até num curto espaço de tempo, e esta é a minha pergunta, Soutora, na sua opinião, o que é que vai ser o futuro deste sistema? Ou seja, o que é que nós podemos, eu sei que não faz futurologia, nós na política também não habituamos a não fazer, mas com base naquilo que sabe dos dados que tem, considera que ainda podemos antever algo de bom, ou este sistema já não será exatamente o SIIC, mas será um outro sistema, porque de facto aquilo que está na sua base não é recuperável e, portanto, no seu entender, não é sequer adaptável àquilo que são as exigências e o seu entendimento sobre a melhor forma de funcionamento do mesmo. E depois, como é que efetivamente também responde àquilo que nós aqui ouvimos da parte do professor Manuel Lisboa, de que o sistema, enfim, de que tudo foi cumprido e que está em funcionamento, já nos disse que não está em funcionamento, na sua opinião não foi cumprido de acordo com os parâmetros. Esta é uma pergunta um pouco mais difícil, mas qual é o fundamento para nos, de facto, aqui afirmar de que não houve o cumprimento daquilo que foi contratualizado? E que consequências? Ou seja, temos aqui uma contratualização que não foi respeitada, o que significa então que a SIG não pode receber esta plataforma, mas, por sua vez, existem aqui implicações financeiras. Ou seja, Soutora, se nos puder ajudar. De facto, eu sei que é uma pessoa um pouco ingrata, mas há que identificar de alguma forma culpas e responsabilidades, e há que também a calcular o presente e o futuro. Ou seja, eu continuo a acreditar neste sistema, mesmo que esteja agora offline, como me disse, enfim, procurarei dentro das minhas medidas garantir que não seja um projeto totalmente abandonado, mas a doutora considera que à partida podemos de alguma forma insistir neste projeto, este projeto por algum vício até mesmo ab início de partida não é de facto recuperável. Enfim, para já são estas as minhas perguntas, acabam por ser muito objetivas. Muito obrigada.
Senhora Presidente, como entender, temos, no entanto, 20 minutos. Penso que é capaz de ser melhor uma resposta conjunta. Senhora Deputada, Paula Cortes.
Para várias questões.
Eu gostaria de complementar e agradecer o esclarecimento que aqui foi prestado e, na sequência do relato que foi feito, tanto quanto eu me apercebo, há aqui alguns esclarecimentos que eu gostaria de facto, de ver assim melhor clarificados. Nomeadamente, eu já percebi que em relação à contratação e aos concursos públicos e depois alguns ajustes diretos que foram feitos, algumas vicissitudes foram ocorrendo, nomeadamente o facto de terem sido consideradas não elegíveis no âmbito das auditorias promovidas pelas próprias autoridades de gestão do PLPH, que são autoridades de gestão que não têm a ver com a SIG e, portanto, o facto de haver uma não elegibilidade de algumas rubricas não tem a ver, efetivamente, é um incumprimento do contrato só por si, portanto, já só por si indica que não foram respeitadas todas as regras que faziam parte do concurso público e todas as matérias que deviam estar ali previstas não estariam, mas o que eu queria que ficasse aqui esclarecido é precisamente porque uma coisa são a elegibilidade de algumas verbas, outros conteúdos contratados e as matérias contratadas que deveriam fazer parte deste sistema integrado de informação e conhecimento. Quando refere que efetivamente houve algumas dificuldades e que não houve cumprimento, digamos assim, do contrato ou não foi respeitado o contrato, quer quanto aos indicadores, quer quanto às matérias, quer quanto aos conteúdos, quer quanto às fontes, tanto quanto eu fui percebendo, se foi efetivamente em relação ao seu conteúdo, se prendeu por questões meramente mais formais e mais de formalização dos próprios ajustes ou dos próprios contratos em termos de verba, ou em termos de elegibilidade das próprias verbas. Se foi dos conteúdos, onde é que houve, de facto, essa discrepância, onde é que não houve esse cumprimento, nomeadamente referiu aqui que os relatórios foram apresentados, o primeiro foi apresentado de forma sucintíssima, segundo me parece, tratava assuntos que não eram assuntos que estavam diretamente contratados para o sistema integrado, e se é nesse aspecto que se refere ao incumprimento do contrato ou se ainda haverá outros aspectos que queira dar conta e que deixe nota disso. De facto, ponderado, e qual é a ponderação da SIG em relação a este sistema, uma vez que nós já percebemos que ele neste momento está offline e está de facto a tentar ser, parece-me que tentar ser recuperado de alguma maneira, provavelmente com outros conteúdos, com outras metodologias, quer tecnológicas, quer informáticas, foi o que eu percebi pelo menos da exposição que fez, se de facto é isso que está a ser feito, se estão a tentar recuperar, nem que seja com outra arquitetura, com outro desenho, depois com outra forma de visibilidade, digamos assim, informática, ou se efetivamente abandonarão esse sistema, ele não terá qualquer tipo de recuperação e o que irá nascer será um sistema completamente diverso, novo, que não terá exatamente a mesma arquitetura, digamos assim, deste. Só deixar aqui estas notas que gostaria que me explicasse só e realmente esta preocupação para saber se o que é que vai ser de facto no futuro este sistema, se ele de facto vai ser recuperado ou se vai ser completamente renovado e modificado, se nos poderá dar alguma situação sobre isso e depois tudo isto e feitas as devidas avaliações, o que é que se faz à responsabilidade de cada um nesta situação? Porque isto envolve verbas públicas e, portanto, se as coisas não foram cumpridas como estavam contratadas, nem foram de facto feitas como deviam ter sido feitas. Se houve alguma, digamos, algum inquérito ou alguma auditoria a estas matérias, se foram apuradas algumas responsabilidades ou se de facto foram vicissitudes que ocorreram um pouco sem grande má-fé de nenhuma das partes e que foram fruto de algum, de uma construção, de, se calhar, de uma plataforma com alguma boa vontade, mas de facto sem alguns, sem algumas raízes técnicas e de fortes. Portanto, qual é a opinião que têm e o que é que fizeram em relação a essas, a essa situação em termos de responsabilidade sobre o tudo o que aconteceu? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da SIC, também agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista os elementos que nos traz. E tinha dois conjuntos de questões diferentes, uma das quais, aliás, até agora na sequência da intervenção do Sr. Deputado Paulo Cardoso, que penso que é uma questão particularmente relevante, que é a que diz respeito à eventual não elegibilidade das verbas que foi relatada. Portanto, eu penso que, da intervenção do Sr. Deputado Paulo Cardoso, eu detecto só alguma ligeira confusão relativamente às várias fases, ou seja, parece-me que há um concurso público em 2008 que seguiu os seus trâmites e que, portanto, dizia respeito à concepção científica metodológica e, portanto, à concepção do sistema e, portanto, em relação ao qual portanto, não, a questão problemática não se coloca em relação a esse primeiro procedimento, precisamente aquele que está ali identificado, e que é o concurso público e que, de facto, onde efetivamente terá havido da parte do POPH algumas questões relativas ao eventual fracionamento, é naquilo que respeita aos outros dois, portanto às ações 1 e 1A, que são essas duas que aí surgem identificadas. Mas de facto, a minha primeira questão e a relativa perplexidade relativamente à matéria é saber como é que o POPH chega a esta conclusão e saber que diligências é que a SIC também fez no sentido de sustentar, de facto, que não haveria lugar aqui a uma identificação de um fracionamento, porque parece-me, enfim, desde logo, da consulta dos objetos dos dois contratos, enfim, que são estes que aqui constam, ou seja, lendo os três elementos relativos à concepção científica, portanto não à matéria tecnológica, que essa é uma formação à parte. Aqueles únicos dois em relação aos quais se poderia eventualmente colocar a hipótese do fracionamento, eventualmente seria, e aqueles que têm um caráter de afinidade em relação ao concurso público e ao justo direto, porque aí sim, de facto, estamos na fase de concepção e de montagem da infraestrutura e de facto poderia haver aí uma similitude, mas curiosamente não é em relação a esses que se coloca a questão, onde aparentemente o POPH terá levantado questões é relativamente ao ajuste que diz respeito à ação 1 e à ação 1A, que manifestamente, do que se pode consultar aqui e também na base, portanto no site da base, são manifestamente, têm portanto, objetos diferentes e também, face àquilo que é a prática no que respeita quer ao Código de Contratação Pública, quer aos códigos anteriores, no que respeita à identificação do fracionamento, para haver fracionamento é preciso que tenha havido uma cisão artificial de prestações contratuais em lotes diversos, quando, desde logo da leitura do objeto, não parece ser esse o caso. E também tem que haver identidade entre as prestações se forem do mesmo tipo, que também não parece ser o caso, e que os procedimentos tenham também tido início em simultâneo, quando na realidade o que temos são prestações que correspondem a anos económicos distintos, portanto uma reporta-se a 2010, a outra reporta-se a 2011, portanto, e já o concurso público se reportava o ano anterior, que é 2009. E portanto, a questão que colocava em relação a este aspecto, que é particularmente preocupante, da perspectiva da sustentabilidade financeira da SIG, é saber se houve contestação a esta opção do POPH e qual foi a resposta do POPH que sustenta ou que refuta este facto de não ser passível, neste caso, por proceder aqui a uma identificação de um fracionamento, porque manifestamente, de facto, são medidas que tendentes à execução de um mesmo projeto, mas que correspondem a fases procedimentalmente diversas e também correspondem, essencialmente, a objetos diferentes. Portanto, a primeira questão era essa. Mas também, tendo isto em conta, disse também que o que ocorreu depois foi uma compensação com outras verbas que também resultavam de financiamento e que, portanto, em relação ao sistema integrado, portanto, todas as obrigações das partes no que diz respeito ao financiamento estão cumpridas. Portanto, é um contrato que, em relação às entidades, estão executadas. E, portanto, em relação, é evidente que isso assim se trata. Portanto, é uma questão também relevante, ou seja, deu-se por concluído o trabalho da Socinova e, portanto, deu-se por executadas as prestações em causa e, portanto, não se trata de um projeto que tenha... A Socinova da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas a pessoa coletiva é a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, mas aliás nos contratos, pelo menos no que consta da base, surge identificada como, pelo menos no concurso público e no dos, nos primeiros, surge identificada como SSH ou Sinova. Portanto, penso que não há, é a mesma entidade, mas é uma organização departamental interna da Faculdade, mas personalidade jurídica só tem FCSH, mas no fundo estamos a falar da mesma entidade, enfim, era como o Departamento de Ciências Jurídicas ou Políticas da Faculdade de Direito, mas é certo que seria a Faculdade de Direito a pessoa coletiva. Mas voltando ao ponto onde estava, em relação a esta matéria, portanto, quanto a este aspecto, portanto, não houve em momento algum em relação ao financiamento destinado a este projeto, portanto todas as prestações foram pagas e portanto obviamente não se trata disso e é uma questão a que restaria daqui a pouco. Mas portanto, quanto a este aspecto, agora do que ressaltou da sua análise também, relatou-nos vários elementos e vários momentos anteriores em que ao longo do acompanhamento deste projeto, portanto, desde pelo menos 2009, em que várias vezes a SIG interpelou as partes no sentido de elas aperfeiçoarem e melhorarem os conteúdos, nomeadamente do que correspondia ao que constava do caderno de encargos. Mas do que retiro do que nos disse, essas evoluções e essas alterações foram sendo feitas. Ou seja, desde 2009 e nos vários relatórios, e quando chega a 2012, quando nos disse que se deu por concluído o trabalho, a própria evolução de que nos dá conta, de que há primeiro um relatório intercalar com 9 páginas, depois há um segundo relatório que tem uma dimensão maior, até que chegamos à entrega dos elementos completos, com, até referiu, com mais de 500 páginas, e portanto, eu pergunto se daí não se retira, que de facto houve um acompanhamento por parte da SIG e um desenvolvimento do trabalho com os autores, portanto com a equipa externa, no sentido de reforçarem estes elementos. E depois também perguntava se, de facto, em 2011, na anterior direção da SIG, se houve ou não um reforço dos contactos para a finalização deste trabalho. Ou seja, se no que respeita ao carregamento final e à preparação das equipas técnicas, a senhora doutora referiu-nos que em 29 e 31 de maio de 2012 apenas houve ações de formação, mas do que resulta dos trabalhos de acompanhamento prévios, as ações de formação com vista à autonomização e emancipação, se quisermos, das equipas da SIG, elas já decorriam anteriormente através de reuniões de trabalho que se vinham realizando com as equipas externas da Socinova e que se realizaram consigo. Portanto, está-nos a dizer, já está a abanar com a cabeça, portanto, está-nos a negar que tenha havido qualquer interação entre a SIG em 2011, mas a pergunta vale para as duas coisas, ou seja, houve ou não reuniões de trabalho no sentido de reforçar isto e de identificar quais os elementos formativos necessários e qual o reforço desses elementos formativos. E, portanto, gostaria de dizer que não houve rigorosamente formação nenhuma até a esta tarde de 29 e 31 de maio desta matéria. E, portanto, e na sequência da minha pergunta anterior, enfim, não só destas diligências de acompanhamento nos relatórios, também à anterior direção, durante o ano de 2011, procedeu a diligências no sentido de encerrar estes aspectos. Tanto que, como disse, os aspectos que frisou e que levaram a que entendesse que não estava em condições de ser implementado no final da reunião do 18 de julho eram essencialmente questões de natureza informática, ou seja, logotipos que não correspondiam, o facto de haver uma inadaptação com alguns dos browsers, mas de facto aqui desta leitura diz-nos que praticamente não funcionava em browser nenhum, mas apenas dar nota que havia 2 browsers nos quais não operava. Eu já agora perguntava-lhe qual era, enfim, tendo em conta que o Internet Explorer é o mais utilizado e o mais disseminado, e tendo em conta que não faz referência ao Safari, ao Android, ao Opera, que são também outros sistemas operativos, eu perguntava se também em relação a estes sistemas operativos não funcionava ou se de facto era uma situação circunscrita ao Mozilla e ao Google Chrome, que é certo que o Google Chrome tem vindo a ter expansão em termos de popularidade, mas ainda assim não é um dos browsers mais utilizados e que, portanto, ao nível da utilização, não sei se este fator seria suficiente para colocar offline por haver problemas de configuração em alguns dos browsers, que não a totalidade deles, tendo em conta que o Internet Explorer, e eu assumo que na versão mais recente, estivesse em funcionamento. E, portanto, quanto a este aspecto também, passando à fase da opção de o site não estar no ar, dizia que ele não é amigável e que estava e que colocava este problema. Mas o facto da navegação não ser amigável, e aqui que eu colocava a questão fundamental, que foi também aquela que motivou esta audição, foi o facto de neste momento não haver rigorosamente nada disponibilizado através do portal para consulta. E eu pergunto se de facto, se é o mero facto de não haver, de haver desconfiguração em alguns browsers, que não todos, e já coloquei essa questão, mas também o facto de haver alguma informação desatualizada, se isso se reflete no contrato, ou seja, o contrato terminou a sua produção de conteúdo e a partir da qual deveria ser a SIG a continuar a fazer o carregamento. Eu pergunto também se não havia utilidade em manter a informação que já estava carregada e de mantê-la no ar, até porque a própria estrutura dos planos, se é um fator de eventualmente familiaridade para quem vai utilizá-los, o que é facto é que a informação não se torna inútil pelo facto de não estar organizada de acordo com o quarto plano e de estar organizada de acordo com o terceiro plano. Portanto, um utilizador que se dirige à consulta do site pode não encontrar a divisão e pode não encontrar os elementos que constam do quarto plano, mas não me parece que seja inútil, e portanto que seja seja justificável retirar do ar informação que, estando mais ou menos atualizada, isso também é um fator que depende da capacidade das equipas de mantê-la atualizada, mas o que é facto é que a SIGA optou por colocá-la offline a 13 de março, quando havia um acervo muito significativo de elementos, os vários indicadores que foram resultado do trabalho oferecido pela, portanto, pela equipa externa, que possui a identificação de mais de 500 indicadores, dos quais a SIGA optou por colocar online, e estiveram colocados online cerca de 100, e portanto se avalia destes elementos que chegaram a estar carregados e chegaram a sair do ar, se justifica ou não ter sido tirada do ar, pelo facto de haver, é certo, questões informáticas problemáticas, mas que nem se colocam com a execução dos dois contratos que estamos a analisar, que são aqueles da produção de conteúdos, porque essas questões parece-me dizem respeito ao outro contrato que referiu, que são os serviços externos contratados à empresa CTFI, que diz respeito à operacionalização informática do que, enfim, portanto, às questões técnicas de compatibilidade. Enfim, também já tive a oportunidade, quando estive no Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros, também estávamos a montar um sistema informático de compatibilização com o Diário da República, e percebo plenamente a dor de cabeça que é assegurar interoperabilidade com vários browsers, assegurar acessibilidade para os cidadãos, e de facto é com grande dificuldade que se consegue que uma coisa tão simples como um site consiga bater certo em todos os browsers. Agora, o que é facto é que isso não nos impediu de conseguir ter disponibilizado o Digesto e o Diário da República naqueles sites em que era possível, até se conseguir concluir o procedimento de alargamento. Depois, dizia também que houve uma última atualização em 30 de julho, e portanto esse teria sido o momento final, mas diz-nos também que só houve gestor de conteúdos na SIG designado em 2013. Ou seja, porque é que só foi designado um gestor de conteúdos para a atualização em 2013, quando o procedimento estava, enfim, da parte da equipa externa concluída em 30 de julho, quando esses processos de transição vinham sendo acompanhados durante 2011 e quando a própria previsão dos contratos para esse fim também previa um prazo bastante anterior a esse momento? Enfim, havia uma equipa na SIC, tanto quanto sei, que estava a fazer o acompanhamento dessa realidade. Porque é que essa migração e essa assunção de competência, como previsto, uma vez concluída esta fase de concessão pela SIG, só foi assegurada em 2013 e só em 2013 é que se dá nota de, por exemplo, o gestor na altura designado dá nota de que havia esta desatualização dos browsers. Ou seja, parece-me também há aqui uma dimensão de não antecipação dos problemas, porque a fase de conclusão por parte da equipa externa estava calendarizada para um momento anterior, mas a SIG aparentemente só tomou medidas mais tarde nessa fase seguinte. E finalmente, só para uma questão quanto, enfim, de avaliação global da matéria, o que é facto é que, e como dizia, portanto, trata-se de um projeto que, não obstante a necessidade de acerto e de encontro entre aquilo que constava do concurso público inicial e depois mesmo relativamente às tarefas posteriores que resultam de manter a ligação com a entidade selecionada por concurso público para realizar estas tarefas, e o que é facto é que podendo haver necessariamente indicadores que não poderiam não corresponder às necessidades e também há áreas neste domínio, por exemplo, recordo pelo menos da mutilação genital feminina, em que é particularmente difícil a existência de dados e a sua identificação, se verdadeiramente o que correspondeu ao resultado final produzido não habilitava já a existência de uma ferramenta que hoje não temos e que poderia ser atualizada e podia ser objeto de posterior investimento, sendo que a alternativa que hoje temos é a pior de todas, ou seja, porque efetivamente, independentemente da conclusão a que possamos chegar quanto à questão do financiamento, em que eu acho que efetivamente não tem razão o POPH e não parece que tenha demonstrado de forma cabal essa estruturação, e gostava de ter a opinião da SIG quanto à forma como contraditou esse elemento, tendo em conta até outras experiências na mesma área, mas fundamentalmente a questão mais importante é que hoje não temos uma plataforma em relação às quais os conteúdos foram produzidos, podem não corresponder de forma perfeita aos conteúdos, mas dificilmente num mecanismo inovador como este que eu sublinho, nem o Instituto Europeu de Igualdade de Género até há bem pouco tempo conseguiu implementar, e só recentemente o Gender Equality Index do Instituto Europeu foi operacionalizado, e num procedimento que demorou até bastante mais tempo do que este que tivemos em curso na SIG. Eu pergunto se de facto a solução final de não ter rigorosamente nada online e ter de alguma maneira desligado o botão, ao invés de mantê-lo e indo operacionalizando e melhorando o resultado, se não teria sido preferível. Sendo que, volto a dizer, as questões informáticas não se prendem com os contratos de concessão e de implementação, por um lado, e que por outro, a questão da atualização pressupunha efetivamente que houvesse um momento de corte desta fase de concessão. Aliás, o financiamento era precisamente para a concessão e para a produção inicial de conteúdos, e depois disso a SIG assumiria essas tarefas. Portanto, eu penso que há um consenso bastante generalizado em todas as bancadas quanto à importância e à utilidade deste instrumento, enfim, quanto instrumento de trabalho, e portanto, de facto, temos todo o interesse em que muito rapidamente ele possa voltar a ser colocado online, e de facto, da nossa perspectiva, mais vale um instrumento que pode não ser perfeito a 100%, mas que seguramente corresponde a indicadores que, como, enfim, o Internet Explorer e os outros browsers em que ele funciona, seguramente o ótimo não pode ser inimigo do bom numa circunstância dessas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Presidenta, se faz favor.
Vamos aqui. Eu provavelmente iria responder, não tanto por ordem, mas provavelmente em relação ao futuro, que talvez seja aquilo que nos interessa, penso que estamos todos de acordo, porque há todo o interesse da SIGA em manter um sistema, chame-se, enfim, SIGA ou outra coisa qualquer, aquilo que seja um repositório dinâmico de informação atualizada nos domínios da igualdade e violência de género, que é algo que está sempre associado, como é óbvio. Portanto, sob esse ponto de vista, enfim, comungamos todos da mesma intenção, e a intenção da SIC, como eu aliás disse, está a desenvolver diligências para isso, superar os problemas que se encontraram no funcionamento do sistema integrado que lá está, de modo a que ele possa realmente cumprir a função para que foi concebido e que merece, penso eu, unanimemente, o aplauso de toda a gente, porque é difícil podermos discordar, eu vou aqui, discordar desta finalidade, que era a finalidade, digamos, do contrato inicial. Bom, isso, portanto, e nessa medida foram nomeados os gestores de conteúdos, têm-se feito as possibilidades todas, e estamos já a fazer prospeção de mercado para conseguirmos, enfim, termos orçamentos para, quando houver possibilidade disso, temos o domínio informático que nos permita realmente reconfigurar a estrutura, reconfigurar ou mais do que reconfigurar, ter o acesso que permita efetivamente atualizar a informação. E a este propósito eu diria, e também agora já respondendo ao Sr. Deputado Pedro Delgado Valves, que como neste momento ex-académica, já lá vão uns anos, sinceramente não me parece que ter acesso a um instrumento que está ele todo atualizado e estruturado rigidamente, entendamos, rigidamente sobre uma geração de planos que já está a ser duplamente ultrapassada, não me parece como académica, digo ex-académica, que isso seja desejável. Uma coisa é dizer-se, é ter um sistema estruturado sobre enfim, que a estrutura, o esquema, permita perceber quais são os planos anteriores, mas que a informação que vá sendo disponibilizada em relação a cada uma das grandes estruturas possa dizer em que momento ela foi produzida e ela possa ser atualizada, isso é uma coisa. Claro, então, como jurista, sei bem qual é o valor do argumento histórico e da tradição e de todos os diplomas que antecedem um. É muito importante, muitas vezes, para a gente fazer a interpretação da lei, conhecer os diplomas que o antecederam, porque é que mudaram, porque é que não mudaram, isso é essencial, como jurista, enfim, mal feito fora que não o soubesse. E também aqui, na evolução de todo um pensamento conceptual, seja ele em que domínio for, isso é importante. O que acontece com o SIC é que esta, enfim, vê-se mal, peço desculpa, mas não temos possibilidade, é que esta estrutura lateral que aqui aparece desconfigurada, e esse é um dos problemas, e também não me parece bem que a SIC disponibilize, calcione, com a sua chancela de mecanismo para a igualdade de género, algo que se apresenta assim ao utilizador, desacredita a SIG, sim, continua a pensar que desacredita a SIG, e portanto digo, afirmo aqui, mas esta estrutura, no fundo a estrutura do SIG, verte-se aqui nesta barra lateral, como digo, surge desconfigurada, aqui não consigo fazer mais nada, talvez seja a minha falta de capacidade informática, mas mesmo no Internet Explorer, Sr. Deputado, também é impossível o acesso. Mesmo no Internet Explorer, há toda a dificuldade em se conseguir lá chegar. De lá chegar em termos de legibilidade do sistema. Bom, e portanto, esta estrutura não é acessível pela equipa interna da SIG que faça a atualização. E, portanto, não podendo mexer aqui, não podendo fazer essa atualização, essa estrutura básica, que seriam as grandes áreas da SIG, aparece aqui completamente desatualizada, pela simples razão que depois os domínios internos de cada uma destas três áreas estão na geração anterior de planos, ou seja, estes subtemas dentro de cada um se reportam às áreas estratégicas dos planos anteriores, sendo que nós já estamos praticamente no fim da geração que surgiu. E, portanto, sob esse ponto de vista, parece-me que sim, enquanto nós não conseguirmos, pelo menos, dar conta de algo, de produzir uma informação um pouco mais atualizada para que um investigador, e nós aqui não estamos a falar de um qualquer utente, estamos a falar de uma classe de utentes que quer uma informação atualizada, correta, que procura aqui as suas informações para pesquisas, não é exatamente a pessoa só que procura uma informação sobre qual é o diploma A ou B sobre igualdade de género, ou sobre os dados estatísticos mais atualizados, para isso aliás tem o protocolo de igualdade de género que está disponível no site da SIG e também no portal da igualdade. Portanto, estamos aqui a falar de uma camada de utentes que é, digamos, exigente no acesso e na informação que pode ser disponibilizada. E nessa medida pensamos e continuamos a pensar que efetivamente enquanto pelo menos não conseguirmos dotar essa faixa de utentes de uma informação mais atualizada, e estamos, como disse, a desenvolver todos os esforços para isso, faz mais sentido, honra mais a SIG que este sistema esteja offline, enquanto não puder ser colocado à medida daquilo que a SIG deseja e que foi a sua intenção inicial. Ter um sistema de informação dinâmico e atualizado, e é isso que se pretende. Portanto, quanto ao futuro, senhoras deputadas, efetivamente, e senhor deputado, comungamos todos da mesma intenção. É a intenção da SIG conseguir ter este sistema operacional em moldes que a honre e que honra toda a tradição de uma investigação que se tem feito ali ao longo dos tempos. Bom, em relação agora digamos, aos procedimentos administrativos. Eu passo aqui para as datas e faço notar que a atual direção encontrou toda a parte de procedimentos administrativos, digamos, fechada quando tomou posse. Todos estes contratos tiveram procedimentos e prazos de execução que começaram em 29/3/2009 e terminaram, porque este é 2010, em 2011. Os contratos com as vicissitudes que eu mencionei foram contratos cumpridos ou considerados cumpridos de parte a parte. No que diz respeito à SIG, foram obviamente pagos nas alturas, nos prazos previstos. Independentemente, e como se também disse aqui, de algumas opiniões internas que foram produzidas, temos as informações em nosso poder, que no que diz respeito ao concurso público e relativamente ao relatório final, que era aquele que, digamos, desencadearia o pagamento da transfinal com a aceitação do relatório, que correspondia à aceitação do produto, obviamente, embora houvesse efetivamente opiniões no sentido de que o relatório não devia ser aceite por vários, enfim, depois poderemos ver, penso que para aqui não interessa muito, mas poderemos ler até a informação onde se diz quais são os defeitos encontrados. O que é certo é que a SIG recebeu o produto, tanto assim que pagou a última tranche. Portanto, eu tenho que admitir que houve decisão de aceitação, decisão que eu neste momento não posso estar, digamos, a questionar. Não posso estar a questionar. O contrato está fechado, está firmado. Agora, limitei-me em relação a este, ao concurso público, a última tranche foi paga, devia ser paga após a apresentação do relatório final, que foi apresentado em novembro de 2009. Houve informações internas pronunciando-se pela não aceitação. A fatura foi apresentada a 10 de dezembro de 2009 e liquidada em 17 do mesmo mês, 7 dias depois. Em janeiro de 2010, ainda não havia na SIG qualquer equipamento informático instalado, nem havia acesso à plataforma online, contrariando o estipulado no contrato. Ou seja, internamente não se tinha verdadeiramente acesso à plataforma, porque o sistema é uma plataforma informática com informação sistematizada, organizada, de determinada forma, e que deve ser pesquisável também através de determinada forma. Mas isso são contratos fechados. No que diz respeito aos, e agora também depois respondendo ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, no que diz respeito aos dois contratos seguintes, estes já celebrados por ajustes diretos, celebrados com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, que são efetivamente aqueles que vêm a ser considerados não elegíveis, eu recordo aqui os objetos, estão aqui, concessão, montagem, informação técnica e produção de resultados afins à implementação do Sistema Integrado de Informação e Conhecimentos, SIC, e produção e disseminação de conhecimento e de competências para a promoção da cidadania e igualdade de género, um dos quais, como disse, teve a virtualidade interessante de ser celebrado e executado no mesmo preciso dia. Em relação a estes dois contratos, que também já estão, aliás, executados e pagos, naturalmente, e no que respeita à auditoria do POPH, efetivamente, a SIG apresentou a resposta possível dentro dos elementos que nos foram disponíveis e que basicamente reproduziam o objeto do contrato, pois nós não tínhamos outros elementos. Foi contestado, foi, enfim, dizendo basicamente aquilo que, algumas das coisas que até que o senhor deputado disse, de certo modo, também foram, que eram contratos desfasados no tempo, mas, em qualquer caso, as nossas argumentações não colheram qualquer efeito, e, entre outras coisas, o POPH, o Instituto de Gestão de Fundos Social Europeu, que é quem faz estas auditorias, entendeu que não existia razoabilidade na celebração de um contrato com duração final apenas até ao final de 2010, quando a atividade 1, referente especificamente ao SIC, estava prevista para terminar apenas em maio de 2011, e posteriormente, em fevereiro de 2011, proceder-se a uma nova proposta de aquisição de serviços, cujo convite foi dirigido exatamente para a mesma empresa. E nessa medida entendeu-se que havia sobreposição de conteúdos, sendo dirigida à mesma empresa, entendeu-se que aqui havia um fracionamento de despesa no sentido de eludir a regra do concurso público, isto agora também respondendo à senhora deputada, como tal, a SIG teve que teria que devolver se não tivesse possibilidade de ter feito o acerto de contas por compensação de créditos em dinheiros que tinha a receber por outro eixo, que não este, do POPH. Naturalmente que a SIG teria contestado e faria todo o sentido em contestar, mas uma coisa é contestar, outra coisa é a decisão, e a decisão foi esta. Bom, voltando aqui às responsabilidades, uma vez que foi um tema colocado quer pela qualquer das senhoras deputadas, Teresa Ângelo e Teresa, peço desculpa, Paula Cardoso, agora e, como disse, a atual direção encontrou o processo, do ponto de vista administrativo, fechado. Está fechado. Ocorreu já, durante a atual direção, a questão da não elegibilidade das verbas referentes a estes dois contratos de aquisição de serviço, pelas razões que já mencionei, e, digamos que, a meu ver, a única responsabilidade a existir, é um assunto que está em apreciação, terá de ser vista nos termos do CUR, das regras de contratação pública, que naturalmente não afetam a entidade com que se contratou. Isso está fora de questão. Se contratou, pagou. O facto de ter, digamos, organizado mal ou organizado indevidamente o processo que conduziu à celebração dos contratos e ao seu posterior pagamento, é algo que corre por responsabilidade da própria SIG. E tanto assim foi que teve que repor a verba. De qualquer maneira, é um assunto que está em apreciação, como lhe disse, uma vez que a verba ainda é elevada e realmente não permite, neste momento, que se possa agir mais de fundo no que respeita ao futuro, ao futuro que todos desejamos que seja o de continuação do sistema, já sob uma forma de informação atualizada e dinâmica e que tenha uma estrutura que permita acolher em cada momento que os vários novos planos que hão de surgir na sua cadência própria possam ter ali acolhimento sem estar fixo, preso a uma estrutura fixa e, digamos, sob certo ponto de vista, congelada no passado. E é relativamente à qual depois acaba por ser difícil reconduzir a informação que, entretanto, é produzida já no âmbito dos atuais e futuros planos, que naturalmente poderão encarar outras áreas estratégicas de intervenção que depois têm uma grande dificuldade em se encontrar, em se, digamos, conduzir ali, reconduzir aquele esquema fixo, aquele conjunto de indicadores fixos. Isto, portanto, também tornando a responder ao senhor deputado Pedro Delgado Lopes. Penso que, aliás, em relação agora ao acompanhamento do SIIC, como eu referi, houve, efetivamente, reuniões de trabalho com a anterior direção, portanto, ainda durante o ano de 2011, portanto, digamos já, por assim dizer, ao abrigo destes dois últimos contratos, que não foram ações de formação e, portanto, como lhe disse, repito aquilo que, digamos, gestualmente já lhe tinha indicado antes, não houve ações de formação. O que houve foi realmente várias reuniões de trabalho em que a anterior direção, tendo em vista a autonomização completa ou a transferência completa do sistema para a SIIG, quis acelerar esse processo, foi colocando pessoas da equipa interna exatamente para assegurar essa transferência, mas não foram ações de formação no sistema, incluindo porque o sistema chegou, ou porque não estava concluído em 30 de julho de 2011 e só veio verdadeiramente tudo a ser entregue à SIIG em novembro de 2012. Só a partir daí é que há acesso, enfim, com todos estes problemas que já se mencionaram, mas não vale a pena tornar a repetir, só a partir de novembro de 2012 é que efetivamente há acesso da SIIG ao produto que tinha adquirido tecnicamente em 2009. Não é? Tecnicamente o concurso público, portanto o primeiro, tinha prazo de execução até 30/10/2009. Portanto, verdadeiramente, em 2009, o produto deveria ter sido entregue à SIIG, de qualquer maneira, como disse, com o pagamento aceitou. Mas, embora isto assim fosse, o que é certo, e aliás, como disse, em janeiro de 2010 ainda nem sequer havia acesso à plataforma informática, e isso foi notado numa informação interna da SIIG, e em novembro de 2012, realmente, dá-se, por assim dizer, então essa autonomização e a SIIG fica no domínio dos instrumentos que lhe permitem, nomeadamente as palavras-passe, que lhe permitem aceder ao SIIG. As ações de formação, como lhe referi, só ocorreram nas datas em que eu mencionei, ou seja, já durante 2012, constaram no todo de 4 horas, como também já disse, que do ponto de vista da parte informática foram consideradas insuficientes, mas foi o que ocorreu. Portanto, a formação, não houve formação, apesar desta estar já prevista no contrato inicial. Portanto, no primeiro contrato do concurso público já se previa que houvesse formação do pessoal, exatamente porque o produto seria para ser dado à SIIG, que era, aliás, a entidade adjudicante. Bom, no que respeita ao acompanhamento da SIIG no final do concurso público, como digo, a SIIG não tinha acesso ao sistema, no seu todo. Estamos a falar aqui de uma plataforma informática, repito, é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar de um livro, enfim, de uma obra literária, estamos a falar de uma plataforma informática. Bom, apesar do acompanhamento da SIIG, terá havido algum, tanto assim como eu disse, quando foi do primeiro relatório, só ver do primeiro relatório intercalar, foi feito notar à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa que, enfim, que havia críticas, houve um ofício que foi enviado, no qual até já se dizia que deveriam ser retirados os logotipos do prestador de serviços, que obviamente não tinham que figurar, coisa que só veio a ser feita já só em 2012, apesar de já nessa altura, em 2009, ter feito notar isso, não se tinha acesso ao sistema e, portanto, o acompanhamento aqui seria sempre um acompanhamento, de certo modo, distante e um pouco no vago. E, portanto, aqui, enfim, não há muito mais que lhe possa dizer. O acompanhamento processou-se assim, depois, efetivamente, a partir de 2012, que é a data relativamente à qual eu posso falar, com conhecimento de causa, fizeram-se estas várias reuniões e o sistema, neste momento, está com a SIG nos termos em que já lhe mencionei. Continuo a pensar e repito que, como ex-académica, até desdouraria a SIG e a sua vasta produção teórica, que já é de muitos anos, estar a disponibilizar para a camada de utentes a que uma plataforma deste nível se destina uma informação desatualizada e que, como eu disse e repito, está, de certo modo, imobilizada, congelada num passado que está praticamente a passar mais ainda, uma vez que já vamos para o quinto plano e, portanto, estamos duas gerações atrás, por assim dizer, sem que a equipa possa, como é da nossa vontade, e por isso também a equipa de gestão dos conteúdos só aparece no princípio de 2013, exatamente porque foi só no fim de 2012 que o acesso foi conseguido, o acesso total ficou na posse da SIG, que a equipa interna e de alguns trabalhos que até já desenvolveu para se atualizar o sistema e durante 2012, a parte final de 2012, a informação que foi introduzida pela equipa externa foi exatamente a informação que a equipa interna da SIG lhe fez chegar, e com insistência, como disse, com alguma insistência ela foi introduzida depois, mas foi trabalho da equipa interna da SIG. E, nessa medida, considero que, efetivamente, aquilo que, a nosso ver, são coisas realmente menos boas que um sistema deste nível deveria apresentar, até conseguir sanar até conseguirmos superar esses elementos, continuo a considerar, sim, que é preferível que ela se mantenha offline, mas não, como disse, ad eterno, porque essa não é de todo a intenção da SIG. A intenção da SIG é que um sistema destes, que na sua concepção inicial é de aplaudir, e, enfim, dificilmente acho que ouviria uma ex-académica, ou até que nem que fosse ex-académica, poder dizer uma coisa desta. Quem é que não sonha em ter um sistema organizado de conhecimento numa determinada área para poder facilitar a pesquisa e a informação? Enfim, isso acho que sim, que é o sonho de qualquer investigador ou de qualquer pessoa que tenha interesse em conhecimentos mais aprofundados de determinada matéria. Mas, e já que citou o índice de igualdade de género, eu penso que estamos a falar de duas coisas um pouco diferentes, não é? Estamos a falar de coisas um pouco diferentes. O índice de igualdade de género, como o nome indica, é um mensurador, não é? Dos níveis de igualdade de género alcançados por cada país, no caso 2010, foi essa a data que o atual index tem como referência. É suposto que haja uma atualização em 2015. Em 2015, é suposto que seja para poder abranger a atualização de algumas das fontes do index, uma vez que o index, em cada um dos indicadores, em cada um dos elementos, indica as suas fontes, e a atualização de algumas dessas fontes não é anual e, portanto, está-se a pensar que haja, digamos, uma atualização do index em 2015. Portanto, aquele que temos, o que temos, refere-se a 2010. Bom, mas como lhe disse, não me parece que a finalidade seja exatamente a mesma. No que diz respeito ao índex, é um mensurador dos níveis de igualdade de género de cada país e, portanto, daquilo que lhe falta atingir para um ponto 100, que será o ponto ideal de igualdade, e em que uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, conforme os domínios. Na conferência de apresentação do Index, uma das comentadoras comentava com muita graça que, se quiséssemos construir o Index ideal, realmente andávamos ali na Suécia, na Dinamarca, naquilo, e pronto, e ali arranjávamos um Index ideal. Mas se quiséssemos construir um índex do que não é ideal, tínhamos todos, incluindo a dita Noruega, a dita Suécia, a dita etc. Portanto, aqui não se trata exatamente de mensurar o nível da igualdade de género atingido, neste caso por Portugal, uma vez que a informação seria respeitante a Portugal, mas sim de ter efetivamente um repositório, tanto quanto possível, exaustivo ou muito completo, da informação nos vários domínios da igualdade de género que aqui se consideraram. São finalidades completamente distintas, o que não impede que uma das quais sirva e muito à outra, porque efetivamente se não houver, digamos, estes grandes repositórios de informação, os próprios índices ou outros elementos que se construam, outros instrumentos que se construam para, no caso concreto, mensurar níveis de igualdade de género ou de outra dimensão qualquer que se entenda, terão muita dificuldade, até porque aqui nós vamos procurar o que é que há de elementos estatísticos, que naturalmente que têm que informar instrumentos daquele tipo, dificilmente poderia deixar de ser assim, tudo seria muito mais disperso. Aqui o que se pretende é que efetivamente haja economia de meios de alguém que pesquisa, de alguém que investiga, de alguém que quer saber, e que essa informação seja disponibilizada de uma forma, por um lado, atraente, amigável, tanto quanto possível, e atualizar. Ou seja, se eu estar a disponibilizar um instrumento, que é, a todos como lhe digo, em termos de concepção, merece todo o nosso aplauso, e em termos de finalidade, razão pela qual, acho que é que justifica o investimento que se conseguiu fazer nas atuais condições de constrangimento, os constrangimentos financeiros, como sabe, podem ultrapassar em muito as nossas boas intenções. Bom, mas como dizia, que está no terceiro Plano Nacional para a Igualdade, que ideia de si própria daria à SIG, que não consegue depois, efetivamente, ali sequer avisar alguém, que ideia de si própria daria à SIG a um investigador especializado? Eu devo dizer-lhe que se fosse investigadora e me aparecesse uma coisa de galas à frente, não ficaria com muito boa ideia, devo dizer-lhe. Não ficaria com muito boa ideia. E, portanto, malgrado, reconhecendo, mais uma vez se repete, para a tranquilidade desta subcomissão, que é a nossa firme intenção que um sistema destes se mantenha. E, realmente, este sistema está aqui. Agora, trata-se de, a partir de um sistema que, de qualquer maneira, está aqui, aproveitá-lo, melhorá-lo na medida do que seja possível e que realmente cumpra a sua função inicial, que é essa que com que, como disse, todos comungamos. Não sei se ficou, se ficou mais alguma coisa por responder, ou se a sua comissão está satisfeita.
Se, também já são 3:30, de todo modo, não quero retirar a possibilidade a nenhum grupo parlamentar de colocar as perguntas que entenderem, nem à senhora Presidente, assim, de prestar os esclarecimentos devidos. Se não houver mais nenhuma questão que queiram colocar, eu daria esta audição por encerrada, agradecendo mais uma vez todos os esclarecimentos prestados aos diversos grupos parlamentares sobre um sistema tão importante para a promoção da igualdade do nosso país. Muito obrigada.